tempo de informação, para já os destaques com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Câmara já retirou o marco que tinha sido colocado em frente ao mercado no mandato de António Rodrigues. RTP transmite missa que terá lugar neste domingo na charola do convento e também neste domingo há passeio de bicicletas antigas em Alviobeira. Teremos ainda a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado. O céu pouco nublado ao limpo, períodos de maior nebulosidade durante a tarde no Algarve e Nordeste Transmontano. O vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral oeste e terras altas até meio de manhã e para o final do dia. Temperaturas máximas previstas: Porto 23 graus, Faro 24, Lisboa 28, Santarém 29.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Câmara Municipal de Tomar retirou o marco que estava em frente à entrada principal para a área do mercado. A operação, que foi feita no início desta semana, segue ao encontro da vontade do Executivo PS-CDU e ainda de Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, que até considerou a placa como um mamarracho. Resta saber qual o destino a dar ao marco, que, recorde-se, significou um investimento de milhares de euros. A estatura foi colocada no mandato de António Rodrigues, ex-presidente de Santa Maria dos Olivais. A escultura tinha sido projetada para ficar no Parque de Merendas da Ponte da Paixinha, mas o executivo de então acabou por decidir colocá-la na divisão das duas freguesias urbanas, o que nunca foi consensual, até porque, nesse tempo, o clima entre as juntas em causa não era o melhor. A Rádio Televisão Portuguesa irá transmitir as cerimónias religiosas que terão lugar neste domingo em Tomar, precisamente na charola do convento. A Eucaristia terá lugar a partir das 10 da manhã. Este dia 24 de maio ficará marcado pela realização da quinta saída de coroas e pendões do Espírito Santo, naquela que é mais uma etapa do programa da Festa dos Tabuleiros. A propósito, refira-se que o programa delineado para este domingo começa pelas 9 da manhã, com a realização de missa, seguindo-se o cortejo, sendo que o percurso está traçado. Calçada dos Cavaleiros, parte da Estrada de Leiria, Serrada de São Gregório, Escadinhas de Nossa Senhora da Piedade, Estrada do Prato, Avenida Marquês de Tomar, Rua do Camarão, Rua Doutor Sousa e Rua Sacadura Cabral. O cortejo segue depois para a Rua Gilavô, Rua Doutor Sousa, Rua Alexandre Herculano, Avenida Marquês de Tomar, Rua de São João, Praça da República, Rua do Pé da Costa de Cima, Rua Vieira Guimarães, Rua do Pé da Costa de Baixo, Rua Antero de Quental, Travessa Antero de Quental e Avenida Cândido Madureira, terminando na Misericórdia. A banda da Nabantina e os gaiteiros dos Brasões, de Carregueiros, irão acompanhar este cortejo.
Rádio Hertz, informação.
A Polícia de Segurança Pública de Torres Novas deteve dois homens que foram surpreendidos quando estavam a furtar uma habitação, precisamente na cidade do Almonda. Os indivíduos, maiores de idade, já foram apresentados ao tribunal e ficou determinado que ambos fiquem sujeitos a apresentações bissemanais no posto policial da respectiva área de residência. Refira-se que um dos envolvidos tem antecedentes criminais. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública promoveu operações de prevenção redução da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular, fiscalizando por radar 830 viaturas de diferentes categorias. Foram efetuados 89 testes de verificação de álcool no sangue e feitas 7 detenções, para além da apreensão de 3 automóveis. Neste conjunto de operações, a PSP detectou 26 contraordenações por excesso de velocidade e 5 por utilização indevida de telemóvel, 2 por falta de inspeção, 1 por excesso de álcool no sangue, outra por falta de seguro obrigatório e ainda outra por falta de utilização ou inexistência de cinto de segurança. O vereador responsável pelo Horto Municipal de Tomar espera que dentro de poucos meses seja possível abrir esta estrutura ao público. Um espaço que, recorde-se, está situado na Quinta de Marmelais. Bruno Graça fez um ponto de situação em relação ao atual estado do Horto, considerando que ainda está em péssimas condições. A abertura ao público está dependente do funcionamento em pleno desta estrutura, que pretende garantir o fornecimento de plantas e flores necessários aos espaços verdes e jardins de Tomar. Bruno Graça lembrou ainda que ainda não foi possível avançar no processo da abertura das candidaturas para as hortas comunitárias. O vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária referiu igualmente que está a ser reparada a rede de abastecimento para que se possa utilizar água do rio, uma vez que atualmente é utilizada a água canalizada da rede, o que custa ao município de Tomar mais de 5 mil euros por ano. O vereador falou também de intercâmbios com outros viveiros municipais.
Está-se a trabalhar no sentido de implementar a rede de águas, que é bom que saiba que os anteriores executivos tinham a água, e é assim que está a acontecer, a água com que se rega aquilo é água canalizada, que custa anualmente ao município mais de 5 mil euros. Havendo uma instalação de canalização do rio para lá, que não está operacional, porque roubaram há muitos anos o motor de lá e nunca ninguém o substituiu. Portanto, havendo instalação para levar água do rio para o viveiro, essa água não é utilizada e é utilizada água canalizada para regar tudo aquilo que é ali sim neste momento produzido. E isto há muitos anos e que custa mais de 5 mil euros ao município de Tomar. Portanto, o que nós temos neste momento foi criar condições de equipes para começarmos a trabalhar, começarmos a elaborar planos de trabalho para aquelas atividades, começar a fazer, e já aqui foi aprovado, intercâmbio com outros viveiros de outros municípios, proposta essa que já foi levada para a CIMD, portanto, para que possa haver trocas de espécies entre viveiros de municípios diferentes, porque há viveiros de municípios que têm exageradamente uma espécie e faltam-lhes outras, e portanto poder haver aqui assim uma troca. Quanto à venda, até agora ainda não vendemos nada, embora haja muita gente a bater lá para vender, mas ainda não se vendeu nada. Está a ser preparado tudo como deve ser para que esse serviço também possa vir a ser feito. Mas não é porque, digamos, para ganhar dinheiro, não é, é tornar aquilo sustentável, como é óbvio, mas também porque quando se produz, produz-se grandes quantidades e muitas vezes essas grandes quantidades não são precisas imediatamente para ser aplicadas. Já há muita flor hoje nos jardins de Tomar que são produzidos já no viveiro.
O grupo Fatias de Caia é um nome incontornável na cultura tomarense. O programa anual é vasto e procurado por milhares de pessoas, a dinâmica é assinalável e a capacidade para realizar iniciativas faz o resto. Carlos Carvalheiro, o rosto mais visível desta associação tomarense, foi um dos convidados da recente emissão especial que a ERTE dedicou à freguesia urbana e falou, entre outros assuntos, sobre a capacidade em andar com a casa às costas.
Fazemos o que queremos, quando queremos e onde queremos. Bom, quase.
Fatias de Cá, que tem por norma trabalhar diversas peças de teatro em simultâneo, vá lá. Este é um processo dinâmico e algo complexo de gerir, ou não?
Não muito. Há muitos anos que fazemos isso, é usar a técnica de dividir para reinar. Quer dizer, há várias pessoas interessadas em fazer teatro, como há pessoas interessadas em fazer outras coisas. E os grupos não podem, nem sempre podem ser vastos, de modo que divide-se em pequenos grupos e bom, e vai-se trabalhando. Cada um dos grupos trabalha uma produção, conforme os sítios, os espaços. Acaba por ser mais simples do que possa parecer numa programação tão vasta como ela aparece depois nas agendas.
O Clube de Atividades de Lazer e Manutenção de Tomar já conta com mais de 30 de anos enquanto polo dinâmico da prática desportiva e cultural do Conselho de Tomar. O Calma, como é mais conhecido, é um nome que dispensa apresentações e a sua ligação com a tradição faz com que seja uma referência em terras do Nabão. José Carlos, que desempenha as funções de técnico naquele emblema, marcou presença na recente emissão especial promovida pela ERT na freguesia urbana e deu a conhecer o dia-a-dia do clube.
Que tem sido ao longo do tempo e ao longo dos anos, já vão 32 anos de atividades e aproveitamos todas as ocasiões para nos divulgarmos um bocadinho, até porque é uma mais-valia para o clube. E esse nome realmente, mais direcionado para as caminhadas, é uma mais-valia do clube e não se trata de uma religião, mas é praticamente uma religião. Porquê? Porque quem vai dificilmente deixa, porque conhecemos diferentes locais a nível nacional e internacional. Nós fazemos caminhadas também internacionais e realmente não é uma religião, mas quem vai fica vacinado e aparece novamente.
O agrupamento de escolas templários foi um dos destaques desta mesma edição especial. Está em causa um grupo que soma pouco menos de 30 de estabelecimentos e a dinâmica é a nota dominante. Carlos Ribeiro, responsável máximo pelo agrupamento, foi entrevistado pela ERT e deixou alguns elogios a todos quantos compõem o dia-a-dia de uma entidade que quer ser um exemplo em matéria de educação.
Os agrupamentos resultam da agregação de várias escolas. No nosso caso, resultou da agregação do antigo agrupamento Gualdim Pais e do antigo agrupamento Santiria com a escola Jacomo Raton, que é a escola sede do agrupamento. É uma grande unidade orgânica que tem cerca de 28 estabelecimentos de ensino, desde pré-escolar, portanto o jardim de infância, até à escola secundária, mas julgo que está a ser uma aposta ganha pelos resultados que os alunos obtêm, pelas atividades que nós efetuamos ao longo do ano letivo, pelos resultados, ou antes, deve-se em grande parte ao grande contributo, trabalho e empenho dos nossos professores, dos nossos funcionários, dos alunos, dos encarregados de educação que acompanham os filhos, etc. Acho que é uma aposta ganha.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Alviobeira vai receber neste domingo o primeiro passeio de bicicletas antigas. A concentração está marcada para a escola primária local pelas 9 da manhã, sendo que o passeio propriamente dito irá acontecer 45 minutos depois. Para além do passeio, registro para outra animação e jogos tradicionais. Os participantes são desafiados a vestir um fato à época que se identifique com a respectiva bicicleta. O passeio resulta do esforço que o rancho folclórico de Alviobeira tem feito nos últimos anos, no sentido de recuperar e integrar as bicicletas antigas nas suas atividades, como explicou à ERT a diretora do rancho, Manuela Santos.
O rancho de Alviobeira tem desenvolvido algumas atividades nos últimos anos, e como romarias, a peregrinação a Dornas, e desde essa altura nós temos vindo a fazer um esforço para recuperar algumas bicicletas que existiam, mas que não circulavam, não era porque tinham problemas nos pneus, nos travões, e desde essa altura, portanto, nós temos vindo a fazer um esforço na recuperação dessas bicicletas. E daí também ter surgido a ideia do passeio das bicicletas, já que se estava a investir na recuperação, o facto agora de fazer o passeio, também de alargar a todas as pessoas, também poderia ajudar a recuperar essas bicicletas que muitas pessoas até têm, mas que não estão a utilizar. Estão nas arrecadações, estão cheias de teias de aranha, não estão capazes de funcionar. E, portanto, este passeio era também uma forma de as pessoas se lembrarem das suas bicicletas antigas e de as recuperar. É uma iniciativa já pensada para o ano passado, mas não tivemos possibilidade de a realizar. E, portanto, vai acontecer no próximo dia 24 de maio, domingo. Será a concentração e a participação de todas as pessoas que queiram aparecer neste dia e inscrever-se e que tenham uma bicicleta antiga e fazer o circuito pela freguesia, por vários lugares da freguesia que nós achamos interessantes do ponto de vista paisagístico e ambiental. Vamos percorrer também ali junto à ribeira de Zeiras, dos Sandazeiras, e vamos também visitar alguns locais que achamos de interesse na nossa freguesia. E, portanto, será um dia de convívio, de passeio, também com várias animações ao longo do roteiro, teatro, música, encenações, e também inclui o pequeno almoço, o reforço ao longo do passeio e o almoço na Quinta da Roceira.
Para aqueles que não têm bicicleta ou que não sabem andar, a organização disponibiliza transporte para que possam acompanhar o passeio, que tem a concentração às 9 da manhã, como já referimos, na antiga escola primária de Alvio Beira.
Como é sempre uma atividade nova, há sempre um certo medo nesta atividade. As inscrições vão surgindo e nós também alargamos esta iniciativa a todas as pessoas. Ou seja, se as pessoas não tiverem uma bicicleta antiga, podem até não saber andar de bicicleta, podem na mesma participar neste passeio. Portanto, nós arranjamos uma forma de todas as outras pessoas que não tenham a bicicleta ou que não saibam andar, poderem acompanhar o passeio, também assistir às várias atividades que se vão desenvolvendo ao longo do passeio, também no almoço, no pequeno almoço, e portanto também poderem assistir ao passeio e à iniciativa sem terem a bicicleta. Portanto, também não queríamos que, pelo facto de as pessoas não terem bicicletas, ficarem de fora deste passeio que nós achamos bastante interessante. A concentração é pelas 9 horas na escola primária, na antiga escola primária de Alvio Beira, onde será servido o pequeno almoço, onde será feita a inscrição. O início do passeio pelas 9h45. Este passeio vai durar mais ou menos 3 horas, mais ou menos, portanto 10, 11, meio-dia e 1. Ao longo deste percurso vai-se desenvolver por alguns lugares da freguesia, da União de Freguesias Casais Alvio Beira, com paragens, e portanto por volta das 13h30 o almoço será o almoço que é servido na Quinta da Rufeira, que fica ali em Alvio Beira, mesmo na saída de Alvio Beira para as Pias. Será servido o almoço, e depois do almoço, às 15 horas, será também animação e jogos tradicionais.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira vai realizar neste domingo, 24 de maio, a 5ª Caminhada Val do Nabão. Praticar desporto ao ar livre, num enquadramento ímpar, mergulhando na história e na riqueza ambiental do Val do Nabão, com diversos atrativos, é o objetivo central da iniciativa. Como disse à ERTS, Joaquim Góis, o presidente da direção da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.
As potencialidades da nossa região em termos de turismo de natureza, em termos de desporto ao ar livre, são imensas. E, portanto, é neste contexto que nós escolhemos também o mês de maio, porque é o mês em que todo o esplendor daquele Val do Nabão, no fundo, ainda é mais relevante. Portanto, é um mês também especial, porque está tudo florido e tudo muito verdejante, com muito contacto com a água. Nós gostamos de promover e aprofundar e potenciar todas as potencialidades da nossa região e também da gente e não só da região. E, portanto, aqui é uma oportunidade única, no fundo, de misturarmos um pouco a natureza, em todo o seu esplendor, a história, porque também a riqueza histórica deste Val do Nabão, desde a pré-história até aos tempos atuais, a importância que ele teve na nossa civilização, e depois complementando com o carisma musical da região, portanto toda aquela região da Pedreira tem uma relação muito íntima com a música, tentando também introduzir essa vertente no desporto, ao ar livre e na história. Portanto, é aqui uma misturada de conceitos, mas que todos eles se complementam e, portanto, dá uns atrativos especiais a esta caminhada.
O percurso tem um conjunto de atrativos adicionais, uma vez que se integra totalmente na rede Natura 2000, com fauna e flora tipicamente mediterrânica.
Para já, todo o percurso está integrado na rede Natura 2000, portanto, em que grande parte do percurso tem ali uma fauna e uma flora tipicamente mediterrânica, genuína. Portanto, é quase que um paraíso mediterrâneo. Depois temos a parte da história, e nomeadamente da pré-história. Portanto, começamos por uma visita, por exemplo, ao Centro de Interpretação da Pedreira, em que, no fundo, talvez as pessoas desconheçam, mas todas aquelas... todo este Val do Nabão foi habitado desde o tempo do Paleolítico Superior, e portanto aí uma visita, por exemplo, à Gruta do Caldeirão, que é um dos expoentes dessa máximos da pré-história da Península Ibérica. Portanto, depois há outras grutas que também vamos visitar. Vamos também, no fundo, e esse é o nosso lugar ímpar, que é um verdadeiro paraíso, nas Lapas, portanto, que é um templo natural. Portanto, é uma visita obrigatória. Aí podemos também observar a pista de escalada, que também é bastante conhecida, até a nível internacional. Depois, é um dos objetivos também desta caminhada, é ligar as duas margens do rio, e portanto, do Rio Nabão, e portanto, aliás, com esta nova realidade geográfica da freguesia, cada vez mais faz mais sentido, e portanto ligar as duas margens, porque do outro lado da margem também, tanto na zona das Lapas como na zona da Ribeira da Fervença, há ali também motivos de interesse muito interessantes, nomeadamente a Ponte Romana na Ribeira da Fervença. Passando pelas praias fluviais, e complementando isso, de facto, com alguma animação musical com o grupo da música ligeira da sociedade.
Um grupo de antigos dirigentes, treinadores e atletas do Grupo Desportivos Ferroviários do Entroncamento está a dinamizar uma iniciativa que tem por objetivo recordar a história que o clube, entretanto extinto, deixou no desporto ribatejano, e por que não dizê-lo, à escala nacional. Nesse sentido, no dia 30 de maio, haverá lugar para um conjunto de ações, desde a homenagem a Virgílio Mendes, o Leão de Génova, antigo internacional que passou pelas fileiras do Ferroviários antes de ser jogador do Futebol Clube do Porto, passando pelas primeiras jornadas os ferroviários e o desporto no entroncamento, em jeito de perspectiva a um dia que se deseja cheio de recordações e emoção. A Hertz falou com José Alfredo, um dos rostos da organização, que nos explicou os motivos deste regresso ao passado.
Estas jornadas acabam por ser um conjunto de quatro atividades principais. Portanto, uma delas é uma exposição na galeria municipal, portanto contamos com toda a colaboração da Câmara Municipal, e vamos expor uma série de fotografias, antigos equipamentos, antigos troféus, galhardetes, manuscritos, peças de jornal, tudo aquilo que fomos encontrando, que algumas pessoas nos têm feito chegar, às 10 horas da manhã. Haverá uma inauguração oficial, com a presença das entidades convidadas, pelas 10 horas. Depois, às 11h30, essa exposição vai estar patente aqui na Galeria Municipal entre 30 de maio e 5 de junho. Às 11h30 vamos aproveitar, de facto, para neste contexto tecnológico, voltar a homenagear, digamos, o atleta que mais se distinguiu em todos os tempos da vida de Ferroviário, que foi o Virgílio Mendes, conhecido por Leão de Génova, que se transferiu do Ferroviário de Entroncamento para o Futebol Clube do Porto em 1947 e representou também a Seleção Nacional. Em 2009, até o Municipal de Entroncamento já tinha aprovado a transferência de uma rua com o seu nome, mas nunca lá colocou qualquer placa. Portanto, foi contactada à Câmara, mais uma vez, com grande disponibilidade. A Câmara vai nesse dia colocar lá a placa. Portanto, e aproveitamos para fazer esta homenagem, mais uma vez, uma homenagem bastante justa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Devo ter chegado à idade em que acho que as pessoas mais novas estão a fazer coisas erradas e que no éramos mais acertados. Isto a propósito das pichagens que as pessoas fazem no corpo delas, mais conhecidas por tatuagens. No meu tempo fazíamos as tatuagens, quer dizer, as pichagens, mas nas paredes. Quando era estudante em Coimbra, ficou famosa uma pichagem que intitulava uma estranha escultura que ainda está à entrada das físicas como El Pedio Geométrico, obra da Bell Brigada Estética de Operações, que tinha o lema Bell não ladra, pinta. Foi também a Bell que escreveu numa parede exterior da faculdade a poética frase: os estudantes de Coimbra são os palhaços mais tristes do circo da vida, ou outra mais enigmática na parede da Faculdade de Farmácia: viva o glorioso 18 de novembro. Coisas do final dos anos 70, resquícios do PREC. Foi para esta altura que começaram a nascer aqueles que, há uns anos, o diretor do Público veio a apelidar de geração rasca. A mesma faixa etária que é hoje o cliente tipo das lojas de tatuagens. Não é que eu me ralo muito com pinturas pelo corpo fora, apesar de não ser o meu género, isso está vulgarizado no mundo do espetáculo. Mas vir uma rapariga de biquíni com um gelado, tatuado ao lado do umbigo, a pingar em direção ao pubis, pode ser muito sugestivo, mas não é um ar de grande bom gosto. Claro, gostos não se discutem, mas é por isso que existe a moda, para que as pessoas gostem de umas coisas hoje e amanhã de outras. Só que uma tatuagem é definitiva. Se até o casamento com a igreja, que antes era até que a morte os separasse, veio a aceitar o divórcio, quanto mais impressão não me faz umas pintalguices definitivas no corpo. Claro, fazer uma tatuagem é um ato de afirmação pessoal. Seja em que geração for, começamos por fazer só o que nos deixam, depois vem um tempo em que fazemos o que queremos, seguida fazemos o que podemos e terminamos novamente a fazer só o que nos deixam. Resta saber se o que fazemos vai no sentido do egoísmo ou do altruísmo. E não se vê muitos tatuados em atividades altruístas como a política ou a cultura ou o voluntariado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é com a nota do dia que finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.